Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje a gente tem nosso episódio especial do Prosa com o Autor. Então, como vocês bem sabem, o Prosa com o Autor tem como principal objetivo incentivar a leitura. Como a gente sempre comenta, que o pessoal do agronegócio muitas vezes lê muito pouco, a ideia é incentivar a leitura, fazer com que o pessoal busque ler alguma coisa diferente, voltado principalmente ao setor. Isso aí com certeza contribui bastante. E um dos primeiros livros, se eu não me engano, que eu li mais voltado à parte do agro, que tem essa pegada mais de desfazer alguns mitos também, o que a gente vê nos noticiários e assim por diante sobre o agro, foi esse livro, que é Agradeça os Agrotóxicos por Estar Vivo, do Nicolas Vital. Inclusive, eu tinha um cliente uma vez que eu dei pra equipe inteira o livro, comprei pra um de cada um dos vendedores e dei de presente pros caras. Porque era um livro bacana e é uma coisa que a gente tem uma necessidade de ser cada vez mais difundida, porque é uma coisa que a gente sempre comenta no podcast, mesmo nós sendo do agro, a gente desconhece muitas coisas, muitos processos, e muitas vezes nos falta argumento para alguma coisa que falam a respeito, ou assim por diante, né? Mas, iniciando aí então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e o nosso convidado, o autor Nicolas Vital, se apresenta, pessoal que ainda não te conhece.
Olá a todos, prazer estar aqui com vocês hoje aí, bater esse papo sobre um tema tão importante. Eu sou Nicolas Vital, sou jornalista, escritor, autor do Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Venho trabalhando aí no agronegócio há cerca de 15 anos já, sempre com na área da comunicação e buscando aí ajudar, né, a desfazer mitos, ajudar o pessoal do agro a se comunicar melhor, apresentar esse setor tão importante de uma forma melhor para a sociedade. Mas esse é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo aos poucos aí, mas sem desistir nunca. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
Nós que agradecemos por ter aceito participar primeiramente conosco. Como o Eduardo comentou, é um livro, querendo ou não, trouxe muita gente, tanto que é do agro quanto não é do agro também, para tentar entender um pouco mais o agronegócio brasileiro, né? E que tu é muito feliz no teu livro de mostrar isso em detalhes bem para um leigo, né? Isso eu achei muito interessante, que tu consegue mostrar para um leigo toda a questão da dimensão do agronegócio, a necessidade dos manejos, dos insumos, da utilização dos defensivos agrícolas, por todo esse aí, trazendo a história também, né, de como é que era no passado, a questão da agricultura moderna, como ela consegue garantir a questão, principalmente, de segurança alimentar para todo mundo, da população, né, e é aquela coisa, né, quando não tem nenhum problema, é fácil arrumar um problema, né, vamos dizer assim, qualquer coisa pode ser problema, quando tu não tem um problema generalizado, que a ciência auxiliou para que não acontecesse, né. Mas lá no passado, quando isso era rotineiro, que nem tu comenta no livro, no caso, um fungo que deu na batata, acabou dizimando toda a população norueguesa, se não me engano, né? Uma parte dela, um terço da população.
Exatamente isso. Essa questão da linguagem é o grande trunfo desse livro. Na verdade, eu não fiz inicialmente esse livro para o público do agronegócio. Eu fiz esse público para a sociedade brasileira, para as pessoas que não conhecem o agronegócio. Porque, assim, tudo isso que eu escrevi, eu não sou agrônomo, eu não sou, enfim, médico toxicologista, eu não tenho autoridade para falar sobre tudo isso. O que, que eu fiz foi simplesmente pegar um monte de informação que já existia, que era da Embrapa, que era do MAPA, que era do IAC, que era da Anvisa, que é diversas instituições. O que eu fiz foi pegar tudo aquilo, e eu sempre brinco, eu traduzi aquilo lá para português. Coloquei numa linguagem acessível, amarrei as histórias, coloquei uma ordem lógica, dividi pelos principais pontos, né, importantes que a gente tem aí, os mitos. Então, o grande trabalho foi um trabalho de organização e de você escrever isso de uma forma simples. Isso, todo esse material que existe aí, já tem em paper, já tem em outras publicações científicas, técnicas. O que eu fiz foi trazer tudo isso para um livro e condensar essa história toda. Tanto que esse livro, ele tem mais de 30 páginas só com referências bibliográficas. Então, assim, a pessoa não precisa acreditar em mim. Se ela tá lendo aquilo ali, se ela desconfiou, tem o link para o estudo original. Aí ela pode ir lá, entender, ver no detalhe, e aí sim, vai estar uma linguagem técnica. Aí ele vai ter que compreender o que está escrito ali. Mas a ideia foi essa, foi organizar essa história e fazer um contraponto, né, nessa história dos agroquímicos, que é muito polêmica, mas que até então não existia uma versão para rebater esse senso comum, né? Então, o grande mérito do livro é esse, é abrir espaço para o contraditório, para um outro lado da história. Uma história que o público do agronegócio sabe, conhece, mas muitas vezes não tem os dados exatos, não tem as informações. Então, ele serve também como para gerar, né, argumentos aí quando o pessoal do agro é atacado. Então, o grande mérito do livro é esse. Eu não inventei a roda, eu só peguei as informações que já estavam disponíveis e organizei de uma forma mais acessível aí para a população.
Uma coisa que a gente percebe é que o título, ele é bem impactante, né? Pega, por exemplo, alguém que não é do setor ou alguém que está só acompanhando muitas vezes lá o noticiário. É um título que impacta bastante. Agradeço os agrotóxicos por estar vivo, porque o que se entende geralmente é o oposto, né? Os agrotóxicos são o vilão, eles estão terminando com o meio ambiente, estão terminando com a saúde das pessoas. E quando tu entra mais a fundo, a gente vê que não é bem assim. É igual aquela história, por exemplo, assim, cara, tudo que é usado de forma inadequada pode ser um perigo, pode causar algum tipo de dano. Então a ideia é que se tu utilizar de forma correta, tu vai reduzir um monte desse tipo de problema. E muitas vezes é isso que o pessoal não consegue enxergar. E o pior de tudo é que quando, por exemplo, tu vai acompanhar nas mídias, nem sempre a informação tá errada. Às vezes o dado que eles estão apresentando não tá completamente equivocado, mas a forma com que eles inserem aquela informação dentro do conteúdo deles faz com que fique distorcido. Então, ou seja, é a mesma coisa daquela história lá de quantos quilos de agrotóxico lá o brasileiro ingere, basicamente por... quantos quilos? Eu acho que é 5, 6 quilos por pessoa.
5.2.
Qual que era a conta? Era pegar tudo que era usado no país e como se todo mundo só comesse soja, como se não fosse exportado nada, como se nada fosse exportado. E mesmo assim a conta não fecharia mesmo assim, né? Então, pra te ver o quanto tem um descompasso, digamos assim, da forma com que é passada a informação. E o mais louco disso é que, por exemplo, assim, não tem... como é que eu posso dizer... Ninguém tá preocupado com aquela informação, se tá errado ou se não tá, porque o pessoal passa de uma forma muito descarada, de certa forma. Por isso que às vezes parece que dentro do agronegócio falta muito essa questão da imagem ou de realmente se comunicar, né? Porque é um problema hoje, querendo ou não, né?
Exato, essa questão do título, ele é um pouco sensacionalista de propósito, né? Porque se eu fizesse um livro falando agrotóxico é legal ou orgânico é bonito... não ia chamar atenção, ia passar, ninguém ia nem notar a existência do livro. Então, é um título, foi muito pensado esse nome, e ele faz sentido. Assim, quando as pessoas... Geralmente, eu recebo muita crítica de quem não lê e não gosta. Então, assim, eu não li, vi o título e não gostei.
Não gostei.
Então, esses são os que atacam. Pessoas acham que eu faço uma defesa indiscriminada dos agroquímicos e tal. E não é nada disso. Quem lê o livro entende o que eu tô falando. Eu trato o agroquímico como um insumo importante pro bom andamento da agricultura. Isso é fato. E não é no Brasil, é no mundo todo. A gente tem que lembrar que a agricultura existe aí há 10 mil anos e o homem foi começar a vencer a batalha contra as pragas ontem, há 60 anos atrás, com o advento dos produtos químicos. Então, assim... você citou aí no começo a fome da batata, né? É isso, o que que aconteceu? Deu um problema ali e simplesmente dizimou toda a produção. E naquele tempo não tinha, não era globalizado, não é, manda um container vindo da China e trazer aqui para suprir. Não tem a batata, acabou. Quem é mais rico aqui vai comer, quem não tem o dinheiro... ficou sem, desculpa, e aí morre. Hoje em dia, o cenário é totalmente diferente. Os países se especializaram, uns produzem carne, outros produzem soja, o outro produz trigo, o outro produz fertilizante, e aí esse mecanismo vai se ajustando. Agora, o defensivo, ele é importante em qualquer lugar do mundo. Você citou essa conta aí que o Brasil... utiliza, o que os críticos falam, né? Os críticos são muito bons de comunicação, né? Os detratores. Então, eles chegaram num número mágico que eles dividiram. Assim, é um monte de mentira junta que virou uma verdade. Porque, assim, eles pegam o consumo que eles estimavam no Brasil de agroquímico, que era de 1 bilhão de litros. Já começou errado, porque isso você não calcula em litro, porque a calda é água, você não pode botar isso na conta. Você tem que ver quantos quilos do princípio ativo tem naquilo lá, quanto que o cara diluiu, não entra na conta. Então, já começou errado, eles botaram lá que era 1 bilhão, dividiu pela população que era de 192 milhões na época, deu esse número mágico, 5,2 litros. O que, que eles esqueceram? Metade de tudo isso é usado na soja. A soja não é comida. Não é comida direta, tô dizendo. É super importante e tal, mas ninguém come soja, a não ser esses próprios caras que comem o tofu. Boa parte é milho, boa parte é algodão, boa parte é pastagem, boa parte é flor. Então, assim, o que, que sobra ali dentro dos alimentos? Frutas, verduras e legumes, que representa cerca de 10%. Então, a conta seria meio litro por pessoa? Não, também não é meio litro por pessoa. Tirando até a parte da exportação. Porque a gente tem que entender que o defensivo, ele nada mais é do que o remédio da planta. Quando você tem dor de cabeça, você toma um remédio, uma aspirina, aquilo não vai ficar para sempre dentro de você. Você vai tomar, o remédio vai fazer um efeito, você vai fazer um xixi e vai eliminar todo o resíduo. Com a planta é a mesma coisa. Por isso a importância de você cumprir o período de carência. Então, você aplica esse produto, você tem que esperar a planta processar isso, a planta vai eliminar tudo e a chance de você... não ter nenhum resíduo é muito grande. E isso é comprovado aí com dados da Anvisa, né, do Programa de Análise de Agrotóxico, a mais recente que eles fizeram, mostra que cerca de, se não me engano, 42% dos alimentos testados, e isso eles testam no varejo, né, eles pegam lá na ponta, não tinha nenhum resíduo, e eles estavam testando alimentos convencionais. E por que que aconteceu isso? Porque o produtor, ele utilizou conforme a recomendação. Ele usou na quantidade certa, ele esperou o período de carência, colheu e botou no mercado sem resíduo. Então, assim, mais uma vez, eu não faço uma defesa indiscriminada desse produto. Eu defendo a tecnologia como fundamental para o bom andamento da agricultura. Agora, tem problema no uso do agrotóxico? Óbvio que tem, tem muito problema. Mas esse não é um problema do agrotóxico, isso é um problema de educação. Do produtor ser consciente e usar isso de forma correta. Então, eu defendo isso no livro, eu mostro esses aspectos também, eventuais riscos, a importância de você usar IPI, a importância de você ter um acompanhamento agronômico, né, que é obrigatório também, mas muita gente não tem. Então, assim, eu tento dar essa visão macro. Eu apoio a redução do uso, óbvio, quanto menos a gente utilizar, melhor. Essa questão dos biopesticidas é muito legal, é o futuro, mas ainda não é o presente. Então, assim, enquanto a gente está nessa fase de transição, eles são fundamentais, não dá para a gente abrir mão dessa tecnologia.
Não, e outra, né, a gente vai pegar, que nem tu comentou, se não tivesse, digamos, se não se perdesse isso no ambiente, não degradava, muitas vezes até pelo sol ou por diversos outros fatores... A gente fazia aplicação uma vez do defensivo e tava bom, né? A gente
resolvia,
não
precisava
entrar na soja umas 3-5 vezes, às vezes com fungicida, umas 2-3 com inseticida. Então, seria muito mais fácil fazer os controles, né?
Sim, com certeza.
E aí tem aquela parte também que vocês comentaram agora em relação a resíduos, né? Uma coisa que sempre acontecia era pelo fato que tu pegava, muitas vezes, pequenas culturas e dependendo da localidade que ela era cultivada... muitas vezes tu não tinha o produto registrado para aquele fim. Então, por exemplo, tu tinha o mesmo produto com o mesmo princípio ativo, só que aquele nome comercial muitas vezes não tinha o registro para aquela cultura. E às vezes o pessoal utilizava mesmo assim, porque não tinha opção dentro daquela região, que muitas vezes é uma região produtora de grãos, não tinha nenhum porquê ter dentro do comércio lá aquele insumo específico para vender. E isso muitas vezes é o que estourava, né? Que o pessoal pegava lá, resíduo de defensivo tal, e daí tava errado, realmente tava errado. Só que o problema não é tão grande quanto eles demonstravam ser, né?
E não só não ter na região para venda, não ter produtos que eram registrados, né?
Claro,
então, por ser as minor crops que tu apresenta muito bem, graças a Deus, teve toda uma movimentação e teve uma evolução nisso, né?
Exato. Não, e qualquer deslize... Esse é um problema, assim, antes de começar qualquer coisa, não é um problema de saúde, é um problema regulatório. Se o produto é aprovado por uma cultura e é utilizado e tá ok, aí quando você usa na outra cultura, você vai morrer? Não tem nada a ver. Isso é um problema legal. Falta É um problema burocrático, faltou um carimbo ali. Então, sim. Ponto um. Só que nesse assunto, qualquer brecha que você dá, vira arma na mão do detrator. Então, qual esse exemplo que você deu, tem o mais emblemático de toda é a questão do Pimentão, né? Que surgiu ali em 2013, acho 14, e que foi um dos motivadores de eu fazer o livro. Porque eu falei, isso é um absurdo o que estão fazendo, eles estão torturando as informações. Porque a manchete era assim: 92% do pimentão vendido no Brasil está contaminado por agrotóxicos. E o que é isso? Como você bem disse, na época não tinha produto registrado para a cultura do pimentão. É uma cultura pequena, é difícil. No Brasil demora 8 anos para você fazer um registro. Uma indústria não vai perder 8 anos para fazer um registro do pimentão. Ela vai focar soja, vai focar cana, que são culturas maiores. A gente tem que entender que isso é capitalismo. O cara não está aqui para fazer boa ação. E aí, felizmente, isso foi mudando. Mas o que acontecia? Ele usava o produto que era registrado para o tomate, que funcionava no tomate, e aplicava no pimentão. Isso não tem nada a ver com segurança, com saúde. Tem a ver, sim, quando você faz o teste, deu ali uma irregularidade. Essa molécula não é aprovada para o pimentão, está irregular. Então, assim, legalmente, 92% do pimentão estava ilegal porque utilizou um produto não registrado. Mas isso não tem problema de saúde nenhum. Só que aí a gente entra na questão da comunicação, né? Então, você explica só metade da questão, o leitor que gosta, né? A mídia vende muito mais jornal, dá muito mais ibope com notícia ruim. O leitor já fica preocupado com aquilo, já acha que tá morrendo. E só quem ganha com isso são uns poucos aí que vendem orgânico. E no geral, nem o produtor, quem ganha é o varejo. Então, assim, é uma narrativa criada por uns poucos e que impacta muita gente. E aí a questão é como que a gente mostra a informação real, né? Tanto que essas informações pararam depois que a gente começou a mostrar que isso não fazia sentido nenhum. Eles tiveram que mudar um pouco o foco dos ataques.
Até tem uma parte que foi uma das que impactou bastante aquela vez quando eu li o livro, que era a respeito principalmente dos orgânicos mesmo, né? Por exemplo, eles também oferecem um risco para a saúde. E isso muitas vezes, cara, isso ninguém nunca falou em lugar nenhum praticamente. Sabe,
os orgânicos, beleza, é cultivado. Ideia, eles não são nem analisados. Você tem um programa de análise de resíduos dos convencionais, você não tem um para os orgânicos. Não deveria ter também? Deveria ter. Se eles são isentos de qualquer coisa, deveria ter ali.
Uma análise. Um dos propósitos é a segurança alimentar, né?
Que nem tu fala no livro, né? Tem muita gente, por não ser uma questão regulamentada, muitas vezes por uma cadeia, geralmente quem autentica como orgânico é um grupo de produtores orgânicos. Tu não tem uma análise mais laboratorial, mais específica para realizar isso, né? A gente tem uma brecha ali gigantesca para tu comprar um produto na Ceasa e vender como orgânico, se tu quiser.
Não, imagina, tô dizendo que acontece, livre, mas no Ceasa ainda tem minimamente uma fiscalização ali, tem alguém de olho. Agora, imagina na feirinha, que ele pega direto do produtor, monta uma barraca aqui na esquina da tua casa. Quem vai fiscalizar aquilo? Você sabe se é orgânico mesmo, se não é? Ele vende aquilo do jeito que for. E uma coisa também que ninguém cita na questão dos orgânicos, e eu não tô aqui criticando, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem mesmo, quem quer orgânico, compra orgânico, mas é 0,5% da população que faz isso. 99,5% tem que ir no convencional. Agora, essa questão do orgânico tem que ficar muito claro, e isso não é falado também, parece assim, orgânico livre de químicos, livre. E é mentira. Eles usam lá umas formulações, umas caldas que não tem qualquer critério. Mas tem enxofre, tem cobre, tem ureia, tem um monte de elemento químico ali. E que se mata as pragas, algum nível de toxicidade tem. E isso tem que ser testado também. E não é testado. Então, isso que chama um pouco a atenção. Assim, a imprensa, principalmente a imprensa, porque a imprensa é que forma a opinião do público. Se você só bota notícia ruim, 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 o público vai achar que é ruim, porque só tem notícia ruim. Agora, por que não questionar também esse outro lado? Será que é tão bom? Será que não tem problema? Será que tem resíduo? Será que não tem? Será que tem para todo mundo? Se amanhã a gente falar assim, ó, acabou, não vai ter mais agrotóxico no Brasil, não vai vender mais uma gota. Será que vai ter comida pra todo mundo? Quem vai ficar sem comida? É o cara do artista da Globo ou é o coitado que tá ali sendo manipulado pela imprensa? Então tem tudo isso. As pessoas têm que ter um olhar maior com essas questões.
É que daí entra naquela questão que é muito especialista que nunca saiu da cidade pra ver como é que é uma produção, alguma coisa do gênero, né? Porque isso eu achei muito interessante. Tu trouxe no livro, até tu trouxe das pragas do Egito lá. O que eu quero dizer com isso? A segurança alimentar, o pessoal não tem muito claro o que é. Segurança alimentar, basicamente, é tu ter produto em quantidade que vai te alimentar com segurança. Então, que aquele produto não vai fazer mal, tu vai conseguir se alimentar e ter ele em quantidades. E daí entra uma questão que o pessoal não sabe ou não sei, a gente também não frisa, entra de novo a parte da comunicação, que a agronomia, todos os estudos que a gente faz, a faculdade em si, ela é ligada em alguns pilares, né? E entre esses pilares está o social, o econômico e o ambiental. E são os três principais, né? Que tu vai pegar o social, que é garantir alimento para a sociedade com qualidade, garantir a questão também da economia, então daquele projeto, além de produzir alimento ou fibra ou madeira, enfim, também poder ser economicamente viável, vamos dizer assim, e a parte ambiental, que seja ambientalmente viável também a utilização daquilo, com o menor dano ambiental possível para o ambiente. Então a gente faz 5 anos de faculdade para aprender isso, para trazer isso, e basicamente é desmerecido, vamos dizer, pela mídia, né? Tirando quem faz pós e por aí vai, mas é totalmente desmerecido, sem ter um estudo científico de qualquer coisa, né? Sendo que todos os trabalhos e desenvolvimentos que são feitos são sempre nesses três pilares, com muito cuidado e muito rigoroso, trazendo a ciência muito em pauta para resolver esses problemas e tentar seguir esses pilares da forma mais sustentável, né?
Então, você citou o tripé da sustentabilidade e a agricultura moderna, ela é melhor nos três campos, e eu te garanto aqui agora. No pilar da ambiental, pô, que é melhor? Você ter uma produtividade maior ou você ter uma produtividade menor? Não, você tem que produzir mais em menos espaço. Assim você vai pressionar menos o meio ambiente. Então, 1-0 pro convencional contra o orgânico. Do aspecto econômico, não tem nem o que falar. O cara vai ficar plantando na mão lá e tendo um monte de perda, e o outro vai ser mecanizado, vai utilizar as ferramentas e tal, vai ter uma margem muito maior. Então isso não tem nem o que falar. E do social também, que sempre tem esse, o senhorzinho, não tem dessa também. A agricultura moderna, ela leva desenvolvimento para onde ela chega. Você pega aí essas cidades do interior, esses polos, lá em Mato Grosso, no oeste da Bahia, Tocantins. Onde tem agronegócio, as cidades são mais desenvolvidas. Leva renda, porque assim, não é só o fazendeiro que ganha dinheiro e compra caminhonete e não tá nem aí, não. Ele tem, hoje, a mão de obra é tão escassa que ele tem que pagar melhor os seus funcionários. Ele tem que treinar esses funcionários, aí os funcionários vão ser mais bem remunerados, eles vão comprar os seus próprios carros, a moto, ele vai movimentar a economia. Então, essas cidades ligadas ao agronegócio, hoje, elas têm um crescimento muito mais acelerado e um nível de desenvolvimento social muito maior até do que as grandes cidades, porque é menos gente, são cidades proporcionalmente mais ricas que os grandes centros. Então, a agricultura moderna, sim, leva ao desenvolvimento. Essa agricultura do passado é muito romântico, é muito bonita, é muito legal você ver ali uma foto, mas na prática, vocês estão aí, vocês sabem que não funciona.
É bonito na prática, não, né? Bonito na história. Porque assim, ó, fazer, pra quem nunca tentou fazer isso, pega e passa uma tarde capinando, que daí vai entrar na parte totalmente orgânica e tudo mais. Passa uma tarde capinando pra ver se tu aguenta. E daí entra a parte, a questão dos causadores de câncer, principalmente. O defensivo, ele é perigoso, sim, mas desde que se for bem utilizado, não vai ter problema, né? Porque não vai ter contato direto.
Tu pega e fica... As fazendas mais modernas, nem tem o cara com o costal ali aplicando. Ele vai num trator cabinado, não tem problema nenhum, entendeu? É o melhor
quase
mundo.
Quase nenhuma tem costal mais, e até a TV Ajacto agora lançou até um robotizado que vai fazer por conta em pomar, mas ali é o desenvolvimento que está tendo dentro do agronegócio, robotização, né? Mas agora tu vai pegar, pega e passa uma tarde capinando, daí tu vai estar totalmente disposto no sol, com possibilidade de desidratação, tendo um trabalho que vai prejudicar mais a tua saúde, pode atrapalhar, dar problema na articulação, porque tu não vai estar um dia só capinando, tu vai ter que passar vários dias. E daí tu entra... Eu lembro que a minha mãe sempre conta, mas nem que me dê um caminhão de ouro, eu volto pra quando eu era mais nova. Porque eles não tinham... Porque quando ela era nova, ela tinha que pegar, tirar leite às 5 da manhã pra ajudar a cuidar dos irmãos, fazer um panelaço lá de boia pro pessoal que ia capinar, que ia num caminhãozinho totalmente fora da segurança do trabalho hoje em dia. Lá pro interior, passava o dia inteiro quebrando os pés de leiteiro, que é uma planta daninha, pra não nascer. Isso um grupo aí de 15, mais ou menos, fazendo uma área pra depois, no final do dia, sair e outro dia tem que voltar de novo. Então, imagina o quão problemático era, em questão de segurança do trabalho, isso aí. E outra... Ninguém sabia, isso a gente só tá falando de herbicida, né? No caso, plantas daninhas. Ninguém sabe se não ia vir um inseto lá e dizimar toda a lavoura, ainda mesmo depois de todo esse trabalho, né? E daí entra a segurança alimentar de ter quantidade de alimento pra garantir a alimentação da população.
Olha a preocupação que foi quando apareceu os gafanhotos já, né? Que chegavam devastando tudo. E aí, e era uma das coisas que acontecia, né? Tu tinha pragas que vinha, por exemplo... A população do mundo, de forma geral, sempre era, ela só vem crescendo nos últimos anos, até mesmo acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, aumento de produção, mas se a gente voltar mais atrás, quando a população era menor também, tu tinha automaticamente menos lavoura, menos produção de alimento, era muito mais para aquele consumo regionalizado. E aí quando vinha uma praga, cara, tipo, dizimava completamente. E aí tu não tinha muita informação da onde que veio, o que usa pra controlar. Aí usava as artimanhas ou as histórias que conhecia pra tentar controlar, né? Mas no fim das contas era uma praga divina chegando pra devastar, um castigo divino, alguma coisa assim do tipo. Então olha o quanto que se evoluiu por esse lado. Daí tu pega, por exemplo, assim... A gente, não que nem o Cassiano comentou antes, não que a gente seja contra o orgânico de certa forma, né? Mas alguns dias, semana passada, nós conversamos a respeito dos transgênicos, de certa forma, né? Que é uma ferramenta, pra mim, diminuir a dependência por químico. E aí, se dentro da parte dos orgânicos eu tenho uma das ideias é, por exemplo, assim, vamos reduzir... O nosso modelo de produção é o melhor de todos, beleza. Vamos todo mundo começar a adotar esse sistema de produção que é o ideal. Show de bola, vamos lá então. Se esse é o melhor, vamos lá. Mas por que não usar transgênico? Se é uma ferramenta através de uma proteína que está dentro da planta e que vai controlar a praga, por exemplo, ou vai melhorar o desempenho da planta contra uma doença, contra uma seca, por que não, entendeu? E aí tu volta para aquela ideia do romantismo, se torna muito mais ideologia, mais um romantismo em si, que é a ideia do turismo rural, né? Se tu ir hoje fazer um turismo rural, a ideia da maioria é que aquilo é o modelo de viver no interior, tipo assim, que é acordar de manhã cedo, tomar um café, comer um bolinho frito, depois ir lá ordenhar, tipo, a parte difícil de todo o processo ninguém vê, né?
Ninguém vê.
E aí entra todo esse romantismo de tudo que acontece.
Esse negócio do transgênico, o pessoal grita aí, mas não tem jeito, é o futuro. É uma semente muito melhor. Você demanda menos defensivo, você tem uma resistência climática maior, regiões muito secas, você desenvolve ali uma semente específica ali, vai dar. Ou semente mais produtiva, semente, enfim, que é mais resistente à geada. Você adequa aquilo para a realidade do lugar. É o futuro isso, e não dá para você querer brigar com a inovação. Agora, você citou o exemplo dos gafanhotos, e é muito legal essa história. Por quê? Todo mundo odeia agrotóxico, todo mundo critica a pulverização aérea, que mata e destrói, não sei o quê. Faz aí 2 anos, a gente teve aí uma invasão de gafanhoto aí no sul. O que o pessoal fez? No dia seguinte, estava todo mundo mobilizado, não, que tem que pegar o avião, tem que meter inseticida em tudo. E aí você vê que quando é do interesse deles, aí é usar inseticidas. Não é usar agrotóxicos. Vamos ter que pulverizar aí inseticidas, porque isso é um problema, porque pode... Quando desculpa a palavra, mas quando a água bate na bunda das pessoas, aí tudo bem. Quando ela tá longe, tá aqui em São Paulo, tá ali na Vila Madalena. Não pode, porque tá matando a população ribeirinha e o peixe e a biodiversidade que tava ali e tal. Ele nem sabe que o produto já evoluiu, o nível de toxicidade é muito menor, os produtos são seletivos. Cada geração é... E esse é um outro ponto também. Por exemplo, da nova lei aí, né? Nova lei de defensivos, que o pessoal tá chamando aí pacote do veneno. Que esses caras eles querem? Eles reclamam que o Brasil usa coisas antigas, que o Brasil... ainda permite o uso de produtos já banidos no exterior e produtos não sei o que, não sei o que lá. Aí vem uma lei que pretende agilizar a entrada do produto mais novo. Não, a gente não quer isso também. Não vai. Porque agora eles vão usar mais. Como assim vai usar mais? Você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia, tem 10 tipos lá de remédio, você toma um de cada ou você escolhe o que melhor te atende? Com o defensivo é a mesma coisa. O produtor ele vai ter mais opções. Aquele que é tecnificado vai comprar aquele lá mais seletivo, mais caro, mais tecnológico. O cara que tem menos recurso, ele opta por pegar um ali com custo-benefício melhor. Isso é você garantir a liberdade do produtor. Ele não vai usar 10 porque tem 10. E no fim das contas, ele vai usar menos, né? Porque os produtos mais novos, você usa menos. Eles são mais eficazes. Então, assim... Não faz nenhum sentido essas críticas, né? Porque qual que é o problema? Ninguém confronta. Vai um artista desse falar essa besteira aí. Ah, aí a pessoa que tá entrevistando, nossa, é verdade, não, é um absurdo. Por que ninguém confronta? Fala, pô, mas se você é contra o mais velho, por que você não é a favor aqui de trazer o mais novo? Entendeu? É uma pergunta tão simples. Opa, se é o mais novo, ele não vai usar mais, ele vai usar menos. Não faz sentido isso? Aí... dá tilt na cabeça do cara, mas ninguém faz esse questionamento. Esse é o grande problema.
E entra mais uma parte, né? Se a gente vai pegar tanto por regulamentação quanto também por desenvolvimento científico, vamos dizer assim. Para qualquer produto novo ser liberado, ele tem que ser mais seletivo, menos tóxico ao ambiente e mais eficaz. Da mesma forma que a gente tem, além dos agroquímicos, agrotóxicos, essa questão, a gente também tem isso em todas as partes de, por exemplo, variedades de soja. Não é só lançar por lançar de uma forma comercial. Se tu não tem um crescimento de produção, evolução técnica e agronômica sobre isso, não vai ser lançado e pronto. E isso que o pessoal não sabe, e às vezes, daí que eu comento que é importante o teu livro, às vezes o pessoal do agro não sabe. E muitas vezes esse é um grande problema que a gente tem, por a gente não ter um compilado de dados, a gente não sabe se defender. E a gente já toma tanto na cabeça, e falaram tanto, que às vezes a gente acaba até acreditando numa informação que a gente tem certeza que... é errada, sabe? Então, entra essa parte que, felizmente, nos últimos anos tá mudando, né?
É, tá mudando, mas tem muito pra mudar ainda. As empresas, principalmente, começam já a se mobilizar, porque hoje em dia tá muito em voga essa questão do ESG, enfim, você tem que mostrar suas políticas. E aí, a comunicação faz parte disso, né? Porque, assim, o agro faz muita coisa legal, mas ele, até ontem, não fazia questão nenhuma de contar essas boas histórias. Enquanto os detratores, eles não perdem tempo. Ele, qualquer deslize que você tem ali, ele já bota na capa do jornal. Então... sim. As empresas do agronegócio, começando pelas maiores, indo para as menores, as associações setoriais também começam a se mexer já um pouco nesse sentido. Mas o problema é que hoje a gente está perdendo esse jogo de 5-0, né? Então a gente precisa começar a reverter isso aos poucos. Então, mas felizmente a gente já começou essa transição. Mostrar aí cases de sucesso, apresentar só números, porque o agro também sempre... se apoiou muito nos números, né? Porque é 30% do PIB, é o setor que movimenta, o agro é tudo. Isso é muito legal, mas isso não sensibiliza a dona de casa. A dona de casa, ela quer saber de histórias. Então, legal, o agro tá bombando aí e o meu óleo de cozinha subiu 70%? O que que me explica isso? Então, essa questão econômica não sensibiliza a sociedade. O que sensibiliza é, sim, histórias de empreendedorismo, histórias de famílias que trabalham no campo, pai, filho, neto, que prosperaram no campo... histórias reais, que as pessoas se identificam. Então, é nisso que a gente tem que focar. lógico, sem abrir mão dos dados, sem abrir mão dessas coisas, mas humanizar toda essa história.
Esses dias foi zerado os impostos, principalmente de importação de alguns produtos, né? E um deles era óleo de soja, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, mas por que diabo que a gente importa óleo de soja? Né? Não faz o menor sentido. Mas enfim, o que que acontece muitas vezes? Essa questão de transmitir essa história do que tá acontecendo no agro, muitas vezes é muito distante, até porque a gente tem um agronegócio muito recente. Se vamos pegar qualquer outro país, praticamente, a história deles é muito mais antiga. O Brasil também é um país novo, um país que está se desenvolvendo. O agronegócio para o nosso clima aqui é uma coisa nova também. Aí, muitas vezes, quando o pessoal vem questionar a respeito sobre o uso de defensivo, né? Cara, a primeira coisa que me pergunta, qual é o país que tem a mesma condição climática do que o Brasil para utilizar os mesmos defensivos agrícolas? Aí já começa a primeira pergunta que já complica, né? Porque o pessoal já não conhece exatamente, se eu não me engano, a Austrália, se eu não me engano, tem alguns locais ali que tem um clima ainda parecido, mas o Brasil, pelo tamanho que é, tem muita variação. Só que é um país que nos permite fazer cultivo, 3 cultivos no ano, por exemplo. Então é uma coisa fora da curva, basicamente. Então tu ter mais problemas, tu demandar mais de produtos, é uma coisa lógica. E por isso que o mais triste de tudo é que parece que às vezes o pessoal não para nem pra pensar, cara, isso aqui é uma coisa óbvia por causa que é um país diferente, é um país que tem uma condição mais favorável para o cultivo, é um país agrícola por causa disso. E essa história, por exemplo, de se balizar só em cima do PIB, claro, faz todo sentido. Só que enquanto eu estiver indo no mercado e tiver produto para me comprar, tá, ninguém liga, entendeu? Porque nunca se passou por um problema, basicamente. Cara, se tu pegar assim, ó, há poucos anos atrás, pega 20, 30 anos atrás e tu compara com agora. Cara, tinha cidade que nem rua, tem cidade que nem existia, pra começar, né? Muitas cidades pequenas, município pequeno, não tem, às vezes, 30 anos de idade. Daí tu pega, por exemplo, questão de estrada. Ah, não tinha nem asfalto direito em muitas estradas. Em cidade, muitas vezes, era chão batido ainda. E assim tu vai indo pra te ver o contraste que é e o quanto evoluiu em pouco tempo, cara. E muitas vezes, quando a gente pega pra parte de alimento, não é muito diferente, evoluiu um monte. E ainda a gente tá aprendendo. Então, por exemplo, é normal que tenha muitas vezes um deslize, que a gente mude a direção. Por exemplo, o Brasil é um país que está se desenvolvendo muito na agricultura porque ele está buscando formas mais sustentáveis e automaticamente está buscando uma produção maior. Locais que até então nem era produzido, como o próprio Cerrado. Então, olha a evolução que vai indo. Só que a gente tem que olhar como... Cara, é uma... Talvez hoje está indo por uma adolescência a agricultura do Brasil, não sei... Mas ela está se desenvolvendo, ela está crescendo. E a tendência é que vai ser uma das maiores potências, principalmente por causa da quantidade de área degradada que nós temos, a quantidade de área que a gente usa para agricultura, o quanto é preservado. E essas coisas que muitas vezes não são dadas conta. Querem comparar? Beleza, comparem. Mas e qual é as condições para fazer esse comparativo, né?
Esse negócio que você citou da Austrália é bem interessante, né? Porque a Austrália é enorme, mas as pessoas esquecem que 3/4 do país é deserto lá no meio, não tem nada. Então, não serve para nada aquilo lá. Em alguns pontos ali, você ainda consegue fazer uma pecuária, mas é muito pouco. A Austrália, ela tá longe de ser uma potência. E o Brasil já é uma potência. E é a única potência tropical. Você mesmo diz, todas as grandes agriculturas estão no hemisfério norte. Só a gente que está no hemisfério sul. Isso abre uma oportunidade para o Brasil também de desenvolver essas tecnologias, o que já fez, e de exportar, ser um polo exportador de tecnologia. Porque a África, sim, é igual ao Brasil. A África, bem gerida, seria um competidor do Brasil. Eu digo a África como um todo, né? Porque existem peculiaridades dados ali, mas ali tem muita terra para produzir alimento, tanto que você vê que os chineses estão indo para lá. E aonde que eles vão pegar a tecnologia? Aqui no Brasil, porque a do hemisfério norte não adianta mais para eles. Então, esse trabalho feito pela Embrapa aí nos últimos 30 anos é fundamental para a gente já conseguir desenvolver aqui no Brasil, mas para transferir tudo isso para a África. E isso virar mais uma fonte de receita para o país, o Brasil se tornar um polo exportador de tecnologia. O Brasil não quer fugir dessa pecha de exportador só de commodity? O agro está abrindo essa porta para a gente passar a exportar tecnologia também.
Ah, e entra outro, que nem o Paulo Nelly nos contou quando nós conversamos com ele. Cara, o desenvolvimento, a Embrapa foi criada muito por causa disso. A gente estava tentando trazer a forma de agricultura lá do hemisfério norte e colocar no Brasil aqui, que é tropical. Então a gente tava tentando pegar uma de clima temperado e colocar num clima tropical, e não dava certo. Mal e porcamente dava certo aqui no Rio Grande do Sul, que tem um pouco mais de visão, mas no restante do país não dava muito certo. E daí a hora que ele foi desenvolvido pela Embrapa, todo o estudo, foi ingressado também pro Centro-Oeste, né, toda a questão do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, foi colocado para lá, foi desenvolvido, utilizado tecnologias que traziam a questão específica do Brasil. Cara, a gente já tem a tecnologia, essa é a mais louco, né? A gente tem que só aprimorar ainda mais ela, e a gente já tem isso para vender. Se fosse utilizado mais como vender, modo de dizer, né, para os outros países, mas não deixa de ser vender também. Se a gente tinha mais desenvolvimento e foco para isso, cara, a gente é hoje já o país mais sustentável que tem para produção de alimento, e que a gente pode auxiliar nas novas fronteiras agrícolas da base que a gente tem, que é social, ambiental, e também econômica, né?
Exato, e a gente só vai crescer com o aumento de produtividade. A gente não precisa mais derrubar nada aí, não precisa. A gente já preserva muito, isso são histórias que não chegam para as pessoas. O Brasil preserva muito, as pessoas tendem a não acreditar nisso. É, quando você fala de uma reserva legal, as pessoas não imaginam. É a mesma coisa, fala, ó, legal, você vai comprar o teu apartamento aí de 4 quartos, só que você só vai usar 3. Um você vai manter lá limpinho, mobiliado, impecável, mas você não vai entrar ali na porta. Ah, mas por quê? Okay. Porque é a reserva legal aqui do teu apartamento. Aí o cara vai falar, nossa, mas tem pessoas, não tem ideia. Você citou aí o Alisson Paulinelli, deveria ter ganhado o prêmio Nobel, porque, pô, o cara, ele mudou a história de um país. E eu já tive também a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, e essa questão da criação da Embrapa e o movimento que eles fizeram lá nos anos 70... é o maior movimento de educação que já teve na história do Brasil. Imagina você pegar e mandar 3 mil pesquisadores para fazer doutorado, pós-doutorado, com a obrigação de voltar e aplicar aqui. Foram esses caras que fizeram tudo isso. Então, assim, nunca mais na história teve. A gente só conseguiu virar essa chave, virar o que é hoje, porque fizeram isso lá atrás. E o Alisson Paulinelli é responsável direto por isso. Então, mas e essa história? Alguém conhece? Quando o Paulinelli estava concorrendo aqui, você sair na Avenida Paulista aqui e perguntar quem é Alisson Paulinelli, ninguém sabe quem é Alisson Paulinelli. Se fosse nos Estados Unidos, o cara tinha um busto dele lá em cada canto, cada cidade, entendeu?
E daí tá a maior loucura. No agro a gente não sabe quem ele é a maior parte. As faculdades, quando ensinam a questão de qualquer coisa ligada no início ali, digamos, as primeiras matérias, não se fala na história do desenvolvimento, as pessoas mais importantes, não se cria heróis, né? Até o Paulinelli foi indicado, se não me engano, novamente agora esse ano, tá na campanha pra isso. Cara, e não se fala, tu não vê uma notícia no Jornal Nacional, qualquer outro jornal sobre isso.
Exato.
Ano passado que ele tava concorrendo, não teve uma notícia, cara. É o primeiro brasileiro que pode ganhar porra de um prêmio Nobel que fez um troço que pegou o Brasil de um país importador de alimento, transformou num país exportador, maior potência agrícola do mundo, basicamente. E ele não é lembrado, cara. É muito
então, mas revoltante tem alguma coisa por trás. Como que um cara que faz tudo isso não tem um espaço no Jornal Nacional, não tem um Globo Repórter? Aí você pega aí essas cantoras de quinta categoria e que ganha espaço, aí ficando fantástico lá, 2 blocos, não sei o quê, irrelevantes pra sociedade. Aí uns caras que fazem isso, como ele fez, não tem um minuto no jornal. Aí ninguém sabe... E aí fica por isso mesmo, e aí passa batido. É complicado. Assim, tem forças maiores aí que emperram a mudança de imagem.
E daí entra na parte também que é comentado sempre que a pessoa, o país que não conhece a sua história, tá agora me fugiu o termo. Mas enfim, que não conhece a sua história, tá obrigatoriamente vai repeti-la, vamos dizer assim. Tá sujeito a repeti-la.
Tá condenado a repeti-la.
E daí tu vai pegar, até a gente conversou... foi o primeiro engenheiro agrônomo aqui do Noroeste do Rio Grande do Sul, né? O seu Paulo Capa. Cara, o desenvolvimento que o agronegócio trouxe no início para essas comunidades mais carentes, vamos dizer assim, fora do centro, né? Para então o interior do estado, foi gigantesco. Esse pessoal, digamos que agora a gente chama de Mater, que é o pessoal que faz a questão de extensão rural, lá atrás eram os caras que estavam levando saneamento básico, utilização e manejo de produção de hortaliças, frutas e verduras, para garantir a segurança alimentar, para ter um menor problema sanitário. de criar os porcos, vamos dizer assim, de um jeito correto, sem ele estar fuçando por tudo, num lugar fechado, onde é que não vai ter contaminação. Essas coisas básicas, né?
Desde fruta, né? Que nem ele conta a história. Tinha fruta nativa que o pessoal não consumia porque achava que era veneno ou algo assim do tipo. Então, tinha que ter toda uma educação. E o que que tu precisa numa cidade que praticamente é quase tudo interior? Tu precisa de um médico, o médico vai vir de fora, e tu vai precisar de um agrônomo, basicamente. Eram as duas coisas que mais tinha. E esse era o contato, muitas vezes, que o pessoal tinha de fora. E era essas pessoas, tipo, o próprio o Paulo, que contando a história pra nós, né? Cara, que é isso aí que o Cassiano comentou. É, cara, às vezes era passar assinamento básico. Daí ele conta as histórias, tipo, do primeiro cara que colocou lá o banheiro junto da residência, ninguém ia visitar o cara, entendeu? Então, e tipo assim, ó, isso aí era pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás, é pouco tempo atrás, se tu for analisar dentro do parâmetro histórico, né? Então, assim, ó, o quanto isso mudou e o quanto isso tá evoluindo. Aí, voltando pra questão do Alice Paulinelli, cara, é impressionante, assim, ó, como é que pode não ser mais destacado isso, né? Eu não sei até que ponto isso vai, assim, ó, o que que teria que fazer pra uma pessoa dessas ir mais pra mídia, né? Porque a importância que tem, cara, hoje o Brasil alimenta o quê? Praticamente 1 bilhão de pessoas e mesmo assim a gente não tem um destaque pra uma coisa dessas. Então é um cara que é uma referência, tá aí vivo pra contar essa história e a gente só, eu e o Cassiano, a gente só soube dele também por causa do Prosa com o Autor de um livro que a gente leu. Que é... Como é que é o nome do livro, Cassiano? É...
O Missão de Alimentos. A Nobre Missão da Agricultura.
Isso aí. Que é um livro do Elmar Floss, que ele simplesmente pega só dado, assim, ó. Por exemplo, pega 7 principais culturas. Pega 7 principais culturas que tem no mundo, basicamente, né? As mais produzidas. E ele faz só um levantamento... Cara, é planilha, é interpretação de planilha. Tipo assim, essas 7 principais culturas aqui... Elas, desde 1977 até 2019, cresceu essa produção, a área diminuiu. Assim, ó, ele faz uma análise estatística de todas as 7 principais culturas. E no início do livro, ele destaca algumas pessoas que foram destaque na agricultura do Brasil e tá lá o nome do Alice Paulinelli. E aí nós lendo o livro, cara, eu disse, mas quem que é esse Alice Paulinelli? E a gente foi pesquisar e foi bem quando ele foi indicado ali ao Prêmio Nobel. E aí logo a gente já tentou entrar em contato pra conversar com ele. Mas assim, ó, isso que é o mais louco. Como é que pode, dentro de uma graduação de agronomia, por exemplo, no teu caso, tu é jornalista, é um caso. Cara, a gente é agrônomo, a gente fez uma faculdade, a gente fez um técnico agrícola e a gente não conhecia o cara. Como é que pode uma coisa dessas, entendeu? Então, pra te ver que não falta só pra sociedade, falta dentro do próprio setor valorizar esse tipo de coisa.
Não, exatamente. Outro Alisson Paulinelli não vai ter, então já, pelo menos espero que tenha, vários. Só que não vai ter. E a gente dá muito pouco valor. Ele deveria ser, assim, uma matéria nas escolas. Não ele, especificamente, mas, assim, eu não sou agrônomo, mas a história da agricultura no Brasil... Deveria ser uma matéria, para você entender o que foi feito, que assim, não foi do dia para noite. E aquela história no Brasil, em se plantando tudo dá... É mentira que se plantando... Se você for lá...
Vai, é mentira.
Se você preparar o solo, se você usar a tecnologia correta, se o clima colaborar, se você tiver a tua mão de obra adequada ali, uma logística mais ou menos, aí você vai conseguir plantar. Mas olha quantas coisas eu citei aqui... De orelha, né? Então...
Vamos pegar um exemplo bem simples. Toda a questão do plantio no Cerrado Brasileiro, que vai pegar Mato Grosso, exato, principalmente. Cara, só foi possível por causa de toda a questão de calcário, aprender química do solo, saber o que pode utilizar ou não. E daí entra no insumo porque mais...
Porque mandou um lá só para estudar solo. E mandou o outro lá só para fazer melhoramento de soja. E mudou aí, o outro lá, entendeu? E aí todo esse conhecimento... se juntou.
Aí que isso que eu ia comentar. Daí ainda o que é mais plantado lá que é soja. A soja, no primeiro momento, não dava certo lá, por causa que ela necessita de um período negativo para entrar em floração. E daí lá, não tem tanto período de dias mais curtos que nem tem aqui no sul, que é onde é que dava certo. Então teve que ter todo o melhoramento genético, selecionar, então, indivíduos para que sejam adequados àquela aquele local do Brasil, vamos dizer, né? Pra possibilitar a produção. E hoje tá desenvolvendo. E até a gente conversou esses dias atrás com o professor do Roraima. A mesma coisa está acontecendo ainda hoje em Roraima, ou no Mato Piba, lá em cima, que eles ainda têm que desenvolver um pouco melhor as cultivares, as variedades, pra ter um melhor aproveitamento, vamos dizer assim, da tecnologia do desenvolvimento da planta, pra conseguir produzir melhor, né? Então, ainda está acontecendo isso.
Exato. E vai acontecer cada vez mais, que vai surgir uma tecnologia nova que vai ser ainda melhor do que a que já está em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul. A tecnologia não para, e isso é muito bom. As pessoas tendem a temer as tecnologias, mas não, a tecnologia é bom. Tudo que é mais novo, geralmente, é melhor do que é mais velho. Então, no agro... é igual. O trator novo, com certeza, vai ser melhor que o trator velho. Um fertilizante com uma formulação mais nova, algum ganho ele vai trazer. O defensivo, né, que é o minha área de atuação na questão do livro, não tem a menor dúvida. Quanto mais novo, melhor ele é. E a tendência é a gente partir cada vez menos químico para ir mais biológico. Mas isso também é uma transição gradativa. Não vai dar para abrir mão de uma hora para outra, mas o futuro vai ser esse, com certeza.
Viu, Nicolas, se tu quiser ideia para livro, cara, nós temos umas quantas ideias de livro que tu pode escrever daqui para frente, e não é nem coisa que entra muito na questão técnica, é só contando a história dos negócios. Por exemplo, tu pega, cara, pega a história da canola, como é que a canola veio pro Brasil, como é que foi o desenvolvimento aqui... Como é que foi a história da soja pra vir aqui pro Brasil? Cara, nada disso se conhece. Quase tudo que tu pegar do agro, que tu queira saber mais a fundo, tu vai ter que revirar um monte de coisa pra conseguir se achar. Oh, porque tem não tem aqui, pouca informação.
A história da soja tem um livro muito bom aqui, ó. Dr. Décio Gazzoni. Não sei se vocês já conversaram com ele. Sim.
O Décio, nós temos que chamar ele também pra conversar aqui com nós.
Esse aqui, ó, é excelente livro. A Saga da Soja. E você vê que...
Já vamos assim, colocar na lista, então.
E não é uma coisa simples o que foi feito para a gente ter soja no Brasil. E é pouco valorizado, né? Quer dizer, pelos produtores e tal, quem está no meio, acha ótimo. Mas a sociedade, em geral, dá muito pouco valor para a soja. E deveria dar mais valor, porque... Enfim, é super importante, né? Rende divisa, ao contrário do que muita gente fala aí também, não é o grande vilão do desmatamento, essas coisas, mas conteúdo tem bastante aí. Eu gosto sempre de conversar com o Dr. Décio, faz tempo que eu não falo com ele, mas sempre muito solícito e muito enriquecedor as conversas.
Ele é o que a gente convidou, a gente já conversou com os dois, né? A gente conversou daquele livro Agricultura, Fatos e Mitos, ele foi um dos autores também, né? Ele, a Maria Tereza
e o Chico.
Esse aí.
E o do Chico. A gente tinha conversado com o Chico, a primeira vez que a gente entrou em contato com o Chico indicou para nós primeiro Novo Mundo Rural. Daí contava um pouco da história lá do MST, o desenvolvimento. E aí tem um cara que escreveu junto com o Chico, que é o Zander Navarro. Cara, e o Zander Navarro, ele tem uns textos muito bons também. Só que o Zander a gente não conseguiu marcar ainda com ele, mas é outro cara que a gente quer conversar também, para contar um pouco da história do MST, para fazer um... episódio um pouco polêmico só.
essa história... E assim, e MST também, né? É muito baseado em narrativa. Tem aquela história que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo e tal. É como torturar os números. Tem um livro... Esse aqui é muito bom.
Mentir com estatística.
Como mentir com estatística, ó. Aqui, ó. Sim. E isso é bom. Os caras fazem muito bem. Que é mentir com estatística. Aí eu fui fazer as contas, né? Eu fui ver o que era de fato que eles faziam. Aí fui lá, levantei. Eles são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Mas acho que ninguém produz arroz orgânico. Porque eles produzem, né? Uma fatia de 0,2% do arroz... do Brasil são esses produtos, 0,2 numa área que é o dobro da média, ou seja, eles têm uma produtividade que é metade do uma cultivo normal e eles vendem muito mais caro, né? Então, assim, também não é pro povo deles lá. Eles fazem um esquema gourmet pra ganhar dinheiro, alguns ganham. Eu já fiz também essa questão do MST, capítulo do meu podcast, e é realmente polêmico. Fiz capítulo com quem conhece. E a missão do MST não é tirar esse povo da miséria, é manter esse povo na miséria pra ter uma massa de manobra deles ali, entendeu? Então, aí, nada ali é feito pra gerar desenvolvimento. É feito ali para gerar marketing, fazer política e ter uma massa para servir de alguma coisa. Então, sim, mas é tudo narrativa. As histórias desses caras colam. Essa história do arroz orgânico, se você pegar na BBC e procurar, tem lá na BBC. Isso aí, o Alisson Paulinelli não saiu no Jornal Nacional, mas essa história aí saiu. Então, você vê o que, que é
mas
a verdade.
É, mas isso aí é aquela história, né? Importante é aparecer. O que é realmente pouco importa, né? Se tá aparecendo, se tá dizendo que é tal coisa, se destacando ou contando uma história, é o que tá valendo, né? Até poucos dias atrás, ó, o pequeno já tá fazendo a folia dele aí. Até poucos dias atrás teve um cara que mandou um áudio pra nós lá no Instagram, que ele era de um assentamento. Ele não era também lá da mesma localidade lá do professor que nós conversamos? Agora, dos mesmos lados?
Ele era de uma localidade, eu não vou saber dizer onde, mas os áudios que ele mandou foi bem revelador, né? Ele é um cara fora da curva, vamos dizer assim, do assentamento. Ele fez técnica agropecuária, saiu pra fazer agronomia. E ele nos mandou, acho que foi um domingo de manhã do nada. Bagurizado. Parabéns pelo conteúdo de vocês e tudo mais. Sempre que eu não consigo ouvir sempre, mas sempre que eu preciso lembrar do que eu preciso ser ou do que eu quero ser, eu volto e ouço o mundo rural lá. Porque eu vivencio a realidade do dia a dia no assentamento. O que eu vejo é bem o que o Chico comentou. E realmente tem criminalidade, tem a questão de muitas pessoas que não são agricultores lá dentro ganhando terra e tem áreas devolutas lá, paradas, sem a utilização como deveria ser. E eu quero viver bem, eu não quero ficar nisso aqui para sempre. Eu quero poder construir, plantar, produzir, desenvolver, produzir alimento para o pessoal, que é uma coisa que não acontece aqui dentro.
Usar então, tecnologia e coisa, fazer. Exato. Ele quer ser um tipo fazendeiro, quer ser produtor. Lógico. Rural mesmo, e não aquilo ali que os caras estão fazendo, né?
Ele quer ganhar a independência dele, né?
Exatamente.
E não ser escravizado ali.
Exatamente, porque é isso que acontece. Infelizmente, é isso que
acontece.
Mas
eu já conversei também com o professor... Fugiu o nome, o professor, ele é lá do Piauí, se não me engano. Eu vou lembrar o nome dele. Putz, fugiu o nome, o cara é ótimo, depois eu vou mandar pra vocês. Uhum. E ele contou uma história que ele fazia assessoria aí também pra pequenos produtores e tal. Eu acho que era de leite, se não me engano. E aí ele quis entrar com algumas tecnologias lá pra desenvolver mais o negócio. E aí o pessoal falou, não, você não vai entrar com tecnologia nenhuma aqui, a gente não quer desenvolver nada. Que o negócio é ficar aqui mesmo, fazendo isso aí, o pessoal fazendo uma subsistência aí, não vai trazer tecnologia nenhuma para melhorar aqui. Aí ele fala, quer saber, ó, tchau. Tô tentando ajudar vocês aqui, vocês não querem ajuda. E foi isso que aconteceu.
E é o que acontece, né? A gente vê muito, é complicado. Mas, felizmente, tá mudando, aos poucos, mas tá mudando.
É. Tendência é essa, né? Esperamos que mude, que o povo se eduque, né? Que aprenda um pouco, entenda um pouco desse contexto, veja as possibilidades e, enfim, corra, né? Para se desenvolver, como muitos produtores se desenvolveram sozinhos. Não precisaram de Estado, não precisaram de ninguém, não são dos matadores, não são nada. Eles trabalharam muito para conquistar o que tem hoje. Hoje tem grandes produtores aí, eles conquistaram tudo isso na base do trabalho, eles não roubaram ninguém. Lógico que tem exceções, né? Mas eu tô falando na grande maioria. Conquistaram, pega esse povo lá do Mato Grosso. Pô, quem que queria ir lá pro Mato Grosso nos anos 70, nos anos 80? Um monte de gente morreu de malária. A terra tava lá. Quem quisesse era só ir. O governo dava. Por que o pessoal não foi? Porque era difícil, né? Aí hoje, aqueles que foram prosperaram, tem muita terra, a terra vale muito, a soja vale muito, o cara tá rico. E rico com vontade, né? Quando a gente fala desses caras. Não é pouco rico, é muito rico. Mas você vai criticar o cara? E lá atrás? A hora que ele tava ralando, que ele tava lá, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Aí é complicado também você julgar o cara, né? Ele tá lá, prosperou e ele tem mais aqui que ser muito rico mesmo.
Uhum. O pessoal critica muito assim, a maioria dos produtores que tem, às vezes é uma terra herdada. Cara, alguém conquistou aquela terra, claro, pode ter ganhado também, beleza. Exato. Só que... Cara, se hoje tu quer ser produtor, tu pode ser produtor hoje, entendeu? é caro um hectare de terra? Ah, pode ser caro, mas tu tem condição. Cara, se tu tem condição pra comprar uma casa e um carro, tu tem condição de comprar um hectare de terra e começar a ser produtor rural. Exato. Tu pode arrendar, vai ter gente querendo arrendar.
Aí você começa com um, aí você deu certo, você compra mais um, aí você já tem dois, isso. Aí vingou bem, você já compra mais dois, aí...
Exatamente. E aquela história, né? Mesmo por, que nem eu dou um exemplo. Por exemplo, o cara fez técnico agrícola, fez o curso de agronomia. Cara, eu vou pegar e me botar a plantar de certa forma. Eu sei que eu não tenho conhecimento pra isso. Eu não tenho conhecimento suficiente pra fazer um processo inteiro. De certa forma, porque tem toda a questão operacional, tem questões que. Tu não aprendeu, tu não vai achar num artigo muitas vezes, porque, cara, é botar realmente a mão na massa. Então, assim, ó, daí tu querer botar um monte de gente que muitas vezes que nem produtor rural é, que nem dá, são sem terra, mas, tipo, sem terra eu também sou, teoricamente, né? Porque eu trabalho no agro e não tenho uma terra pra cultivar. Vai saber se é um produtor rural? Provavelmente não também. Então, por isso que é uma coisa completamente desconexa da realidade, né?
Ah, eu também tô na turma do sem terra e eu também não tenho terra nenhuma.
Estamos três fudidos, então.
Três sem terra.
Vamos entrar pro movimento, né, cara?
É. Mas na minha eu vou botar tecnologia e em um ano eu vou comprar a terra de todos os meus vizinhos lá. Eu não tenho conhecimento nenhum técnico. Aí eu vou contratar uns técnicos qualificados, porque é sempre assim, né? É até brinco, né? Esse negócio sempre dos agroquímicos. Eu nunca peguei um galão de glifosato na mão. Não sei nem que cheiro tem. Eu só estudei a história. Então, nada melhor do que alguém que entende do negócio para realmente fazer acontecer, né? Na prática. E recomendação, sempre um agrônomo, né? Não vai escutar um jornalista para coisas práticas. Ouça o jornalista só para entender o contexto da história.
É uma boa pegar como referência alguém que estudou vários anos sobre aquilo especificamente, né? Melhor do que pegar alguém que lê uma matéria.
Curiosamente, no Brasil a gente dá muito valor aí pra ator, cantora, sim, apresentador, chefe. Esses caras não entendem nada eles entendem de plantio tanto quanto eu. Eles não entendem nada de plantio. Só que eles têm o espaço pra ficar dando a opinião. Só que a opinião é um pouco embasada. E a gente pode citar nome, a gente fala aí, ó, a Anitta, ela pode cantar bem, mas o que ela entende de agronegócio? A mesma a Bela Gil lá também, ela vive desse negócio de gororobas vegetais e não sei o quê, diferentões. Porque assim, o que ela entende de toxicologia? O que ela entende de agronomia? Ela não entende nada, ela é cozinheira. E aí ela fala como a dona da verdade. Aquela outra, Paola Carosella lá também, ela tem um restaurante, ela é chefe, mexe com carne. Aí ela vai vir querer falar de alimentos intoxicados e não sei o quê. Só que lá no restaurante dela, ela vende uma salada orgânica pelo triplo do preço que se vende uma salada comum. Aí é legal, né? Então, assim, quanto a gente não passar a ouvir os Alisson Paulinelles e deixar de ouvir as Anitas, o Brasil, infelizmente, não vai a lugar nenhum nessa questão de imagem do agro.
Eu acho que isso cada vez mais a gente tem que buscar. E, felizmente, o teu livro, a maior parte das informações delas continuam atuais, né? Algumas delas, vamos dizer, não são mais atuais porque teve um desenvolvimento, felizmente, dentro do agronegócio. Mas é muito boa e recomendada a leitura ainda. Até para tanto o pessoal do agro quanto quem não é do agro entender um pouco mais sobre os números, a interação também. E uma forma, às vezes, de passar para um... Quem é do agro, no caso. De passar para alguém, algum conhecido, um vizinho, um amigo, enfim. De uma forma mais simples de se entender também sobre o assunto. Eu acho que esse é o mais legal, né? E outra questão, agradecer, Nicolas, por ter aceito participar conosco, aceito conversar conosco. E também gostaria de deixar um tempo aí para tu falar um pouco mais do teu trabalho, falar um pouco mais das tuas novas publicações aí, pode ficar bem à vontade, do teu podcast também.
Legal. Não, foi um papo muito legal aí, tô à disposição sempre que vocês precisarem da gente conversar aí, que é legal. Eu, na verdade, assim, eu trabalho com comunicação no agronegócio. Eu faço enfim, além do livro. Com a pandemia eu parei um pouco com as palestras, né? Mas eu fazia muita palestra, tanto para o público do agro, como também em faculdades, para empresas do setor. E trabalho basicamente com comunicação corporativa, né? Então, fazendo trabalhos aí para empresas, para setores. Hoje eu trabalho bastante com o pessoal da saúde animal, desenvolvendo aí... contando histórias, organizando a parte de comunicação, melhorando esse fluxo de informações, melhorando o relacionamento com a imprensa, fazendo tudo isso. Na paralela, eu tinha o podcast, Eu Como também, né? Que o objetivo também era mais ou menos o mesmo. Era parar de ouvir a Anitta e ouvir os Alisson Paulinelli. Então, eu só entrevistava pesquisadores, acadêmicos, gente, assim, no mínimo, o cara tinha um doutorado para falar do assunto que ele estava, que era para falar sobre a alimentação com base em ciência. Então foram, acho que 92 episódios aí que eu fiz, e ele tá stand-by. Todos os episódios estão lá à disposição, mas tem muita coisa legal sobre vários assuntos desde os mais básicos até os mais polêmicos, transgênico, tomate, água de coco, tem de tudo, assim, você imaginar que passe por comida. E atualmente também estou fazendo um outro livro que é justamente o Guia de Comunicação para o Agronegócio. Esse em parceria com a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, onde eu também lidero lá um lab de comunicação para o agro, né, onde a gente discute ideias. E o livro vai ser um complemento. A gente quer mais do que contar essa história que o agro não se comunica. Não, o que a gente pode fazer para de fato melhorar essa comunicação, né? Nesse mundo novo aí, em que a comunicação é tão importante, você comunicar as suas ações de ESG, então você também precisa comunicar as suas boas histórias. Então, esse livro aí, eu tô trabalhando nele, e previsão de publicação pro fim do ano, aí, em dezembro, se tudo correr bem. Então, eu faço bastante coisa, mas tudo relacionado à comunicação do ar.
Eu já fico o convite aí, quando tu for lançar o teu livro, nos avisar um pouco antes, pra gente fazer um novo prosa com o autor, com ele.
Com certeza.
Acho que é super válido pra gente trazer também, que é, hoje eu vejo um dos temas mais importantes e que a gente tá mais atrasado no agronegócio, que é a comunicação, né?
Então, esse livro novo que eu tô fazendo, ele surgiu do mesmo jeito do outro livro do Agrotalk. Era assim, qual é a fonte de informação que você tem pra entender melhor do assunto? Do Agrotalk não tinha, simplesmente não tinha nada. Aí eu fui lá e fiz. Da comunicação do agronegócio, é a mesma coisa. Você vai em vários eventos, um dá uma ideia, o outro dá outra ideia, tem uma iniciativa legal aqui, a outra ali, mas não tem nada que junte tudo. Quais são as frentes, como fazer, quais são os cases que deram certo, quais são os cases que não deram certo, onde estão as falhas de comunicação, até a parte mais prática, qual uma estrutura de comunicação que você tem que ter na tua empresa, onde você pode ter fornecedores terceirizados, onde é importante que você tenha alguém dentro de casa, a questão da comunicação como cultura empresarial também, né? Porque não adianta você só querer sair na imprensa. Não, você tem que... Todo mundo, teu cara de vendas, ele tem que estar com a comunicação alinhada, a pessoa do telemarketing tem que estar com a comunicação alinhada. E isso vem de cima. É o CEO da empresa que tem que ditar esse ritmo. Então, esse livro, eu acho que a gente tá tendo uma ambição grande de querer fazer um guia mesmo para ajudar, né, todas essas empresas, entidades do setor aí, a gente quer pelo menos inspirar essas empresas e setores aí a olharem a comunicação de uma forma mais amigável, assim, né? Não precisa ser a prioridade total da empresa, mas se ele dedicar um bom tempo, dedicar um mínimo de recursos ali também, eu acho que já vai ser um bom caminho para a gente melhorar a reputação do setor como um todo.
Com certeza.
Então, show de bola. Nos deixa feliz que vai ter um material desses, né? Pra gente poder também entender melhor. A gente faz a parte de comunicação muito pro nosso público, pensando
isso, podcast. Isso, os podcasts, né? Também, eles são excelentes aí nesse ponto, porque é uma ferramenta relativamente nova, né? E que é fácil. É muito mais fácil você pegar no carro, conectar no Spotify e ir ali uma hora ouvindo um podcast que tem informação de qualidade, muito legal, do que você parar para ler um livro, né? Então, assim, os dois são importantes, mas esse trabalho que vocês fazem também é muito, muito importante, de trazer pessoas com conhecimentos em várias áreas aí e bater esse papo legal aí. Vocês estão de parabéns também.
Ah, muito obrigado. E até por já, isso a gente quer trazer.
E já fica o convite também pro pessoal, como a gente comentou, né? Quando o livro é bom mesmo, o melhor exemplo é que, além de tu comprar e ler o livro, tu ainda pega e indica. Indica não, tu pega e dá de presente para outras pessoas o livro, né? Então, assim, ó, como foi comentado, por mais que tenha algumas informações que já. Algumas coisas que já mudaram, tem muito dado, tem muita explicação bem, bem fácil de entender que. Por mais que tu seja do setor, talvez tu não conheça, que é extremamente importante tu tomar conhecimento disso e buscar ler esse livro. Então, para aquela mesma pessoa, às vezes, que já leu algum livro relacionado, o exemplo que eu dou disso é desde aquele o livro da Agricultura e Fatos e Mitos. Para mim, o teu livro ele foi tipo um início para vir mais livros como esses, né? Mais explicativos sobre o que acontece dentro do setor, que parece que às vezes é uma caixa fechada. Então, é um livro para quem é do agro ler e para quem não é do agro ler também. E tudo isso que a gente falou até agora nesse episódio, ele contém também dentro do livro, só que com muito mais informação, aprofundando muito mais nos temas, com muito mais números. Então, é um extremamente recomendo aí para que todos busquem fazer essa leitura aí também.
Acho que legal. É isso aí.
Agradeço aí as palavras, a propaganda. Quem tiver interesse, o livro está à disposição. Eu sempre recomendo a Amazon. Nas livrarias normais o povo esconde o livro, você nunca acha o livro lá. Mas na Amazon. E se tiver alguma dúvida, leiam as recomendações, os comentários das pessoas. Porque o que me chama muito a atenção é isso, porque para dentro do agro é legal levar essas informações, mas as pessoas já sabem. Eu fico muito satisfeito quando eu leio, principalmente na Amazon, ou quando eu dou alguma palestra em alguma faculdade, a pessoa fala, nossa, mas é isso mesmo? Eu não imaginava que era isso. Por quê? Porque essa informação simplesmente não chega para ela. Então, você vai lá, você apresenta um dado, você mostra um número que é acima de qualquer suspeita, é um número oficial, ou você faz uma comparação entre duas coisas e você simplesmente ilumina algo que não estava no radar da pessoa. Então lá na Amazon tem reviews muito legais, falando, o livro é muito esclarecedor, depois que eu li eu passei a enxergar esse tema com outros olhos, entenderem que tem muita manipulação. Então eu fico feliz com isso, em poder contribuir de alguma forma para, enfim, para abrir os olhos das pessoas aí e para que cada um também possa tomar a sua própria decisão. Não quero converter ninguém, nem fazer nada, só contribuir com informação mesmo.
Cada vez mais, a gente não precisa ter extremo, a gente tem que entender o centro, o meio termo, onde é o que funciona realmente e que a gente consegue ter melhor sustentabilidade, melhor desenvolvimento da sociedade para a gente conseguir chegar em maiores objetivos e melhorar realmente a sociedade.
Como é que é? O importante não é que todo mundo concorde com a gente, mas que todo mundo tome a sua própria decisão com aquilo que pensou, né? E não com base nos outros.
Exatamente.
Tendo argumentos dos dois lados, né? Não é só baseado em um argumento aqui. Então, a grosso modo é isso, eu tentei ocupar uma lacuna do outro lado que estava desocupada.
Não, show de bola. E recomendo, recomendo a todo o pessoal que compre o livro, que leia o livro, se informe, porque realmente vai te trazer uma visão e uma forma de explicar, principalmente para quem é do agro, nosso maior público, e como explicar para as outras pessoas todo esse desenvolvimento do agronegócio e a importância que a agricultura moderna, como um todo, tem para a questão da sociedade do mundo inteiro. No mais, agradecer novamente ao Nicolas aí ter aceito participar conosco. Convidar todo mundo também a seguir eles nas redes sociais, a também ir lá ouvir o podcast dele. Nos seguir nas nossas redes sociais, ouvir os outros prosas com o autor também, os outros Agro Depende, os programas normais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima.